Amém. Deus abençoe. Uma boa noite. Nós estamos precisando de fazer um batismo. Algumas pessoas têm me procurado para serem batizadas em nome de Jesus Cristo para remissão dos pecados, né? Eu acredito que após o batismo a pessoa tem mais, com certeza ela tem mais facilidade para pedir a Deus a remissão do pecado. Eu acho que muita gente, pouca pessoa entende o que significa remissão do pecado. E depois de batizado, a gente sente, né? Depois de batizado, em nome de Jesus Cristo, pode ser em qualquer nome, não, né? Em nome de Jesus Cristo. Porque é Ele que tira o pecado. Você tem que. E batizar significa você entregar a Ele, confia nele, você está confiando nele, você está se entregando a Ele. Ali simboliza a sua entrega, você sendo ali sepultado nas águas, entregando a Ele a sua vida. Então, fica mais fácil para você depois chegar e pedir a Ele a remissão do pecado. Senhor, eu me batizei em teu nome, eu me entreguei ao Senhor e ó, estou com esse problema aí, tira esse pecado de mim. Então, a pessoa que foi batizada em nome de Jesus Cristo tem mais liberdade para chegar a Ele e pedir a remissão do pecado. Vocês estão entendendo? Então, né? É assim? Quando a gente compra passagem, a gente chega ali no ônibus, no avião, com autoridade, porque eu chego ali, eu estou com a passagem na mão, eu paguei, então eu tenho o direito de viajar. E o batismo, ele te dá o direito de ter os seus pecados remidos, bem? Perdoados, te dá o direito. Quem pensa que é só batizar, é só uma bobagem à toa, não. Deus cumpre tudo. Qualquer coisa que você pensa que é bobagem, não é. Uma oração bem feita, né, uma consideração, Deus leva em conta tudo. Deus leva em conta tudo. Assim como Ele leva em conta também o desprezo, né, Ele leva em conta também, né, aquilo que você fala mal dele, Ele leva em conta também. Uma oração, Deus escuta. Um esforço que a pessoa faz, Deus leva em consideração um esforço que ela faz. E o batismo é importante. Então, algumas pessoas, né, nos têm procurado para serem batizadas. E nós precisamos fazer esse batismo. Apesar de o tempo estar meio frio, mas podemos fazer. Né, ali por volta de meio-dia, né, uma hora dessa aí mais ou menos, podemos fazer esse batismo. Então eu vou pedir às pessoas que querem ser batizadas que comuniquem aqui durante a semana com a Juliana, o telefone aí da cooperativa, certo, Juliana? E deixe o nome com ela e nós vamos marcar rapidamente esse batismo. Nós vamos marcar, vamos lá batizar, batizamos rapidamente e pronto. A água tem. Tem quem batiza e tem quem quer ser batizado, então não falta nada. Vem? Falta nada. Se precisar de carona, a gente arruma. O que mais? Só. O que mais nós vamos avisar? Tem algum aviso, alguma coisa? Não, né? Reunião de hoje de manhã foi boa. Reunião de ontem foi boa. Reunião de quarta-feira foi boa. Né? Amém? As reuniões têm sido boas. Quem não, às vezes, não vem por uma necessidade muito grande, a gente até entende, mas quem puder vir, aproveita, porque, bem, são reuniões boas. A gente perde uma reunião, você não, acabou, perdeu. mesmo que ouça depois o CD, ainda não é a mesma coisa. Amém. Nós pensamos em tirar uma reunião, separar uma reunião para orar pela igreja, concentrar as nossas orações no sentido de que as pessoas recebam, né, libertação, cura, às vezes necessidade de cura. Nós comentamos aqui numa dessas reuniões, não sei se na vigília, né, nós falamos disso. E eu então falei, olha, nós vamos pegar a reunião, uma das reuniões, pode ser de domingo. Não quer dizer que toda reunião vai ser a mesma coisa. Não é uma coisa, vai ser um negócio completamente diferente. Não vai. Nós não vamos pegar ninguém aqui e botar aqui na frente como espetáculo. Não é isso não. Vocês vão entender que não é. Nós vamos explicar para a igreja que ela precisa de libertação. E quem quiser ser livre, vai buscar essa libertação durante a reunião, durante o culto. Ele já sabe, e durante a reunião ele vai buscar essa libertação. Mas ele precisa. O que, que ele precisa para ser liberto? Querer. Isso é imprescindível, é fundamental que você queira. Então, às vezes, a gente vê uma igreja que não consegue orar, a gente vê uma igreja que não consegue louvar a Deus, a gente vê uma igreja que não consegue chegar à presença de Deus. Quando eu falo assim, uma igreja, eu refiro às pessoas. Então nós vemos que muitas pessoas, têm dificuldade. E por que que ela tem dificuldade? Porque ela está carente, necessitada de libertação. Ela está presa em alguma coisa. Às vezes, uma pequena enfermidade atrapalha, sabia? Uma dor de cabeça, uma coisa simples. Uma dor de dente. Né? Uma dor no estômago, uma gastrite. Né? Uma coisa simples. Desde a simples até a mais complexa possível. É muito difícil para uma pessoa que está presa em alguma coisa conseguir entrar na presença de Deus, conseguir chegar até Deus. Amém? Então, cura e libertação é importante demais, mas é preciso que a pessoa queira. É fundamental que ela queira. Então, se você não consegue, não tem conseguido entrar na presença de Deus, não está satisfeito com a sua vida espiritual, você não está satisfeito com a sua vida espiritual, amém? Você não está gostando, sente que alguma coisa falta, pode ter certeza que é uma falta de libertação. Bem, pode ter certeza que é uma prisão. Alguma coisa, mágoa, decepção, inveja, que mais? como é que fala? Estou esquecendo o nome aqui. Angústia, amargura. Como? Ciúme. Coisas assim. Doença, como eu acabei de falar agora mesmo, enfermidade. Tudo isso atrapalha. Orgulho. E se você então quer, Senhor, eu não consigo, a minha oração não chega, eu não consigo, não sinto a sua presença. Eu não sinto, eu gostaria de sentir mais. Eu acho que alguma coisa me impede. Aí você vai pedir a Deus. Às vezes você nem sabe o que é. Aí você vai pedir a Deus. Senhor, mostra para mim. Amém? Mostra para mim. Eu quero que o Senhor me esclareça isso. Talvez você não consiga na primeira reunião, na segunda, nem na terceira. Mas se você insistir, Deus vai mostrar para você qual é o seu problema. Qual é o seu problema? Qual é o seu pecado? Qual é o seu pecado? E aí, uma vez detectado o problema, encontrado aquilo que está te atrapalhando, o que vai acontecer? Vai haver então a remissão daquele pecado. Então, você vai, às vezes, confessar aquilo. Você vai, às vezes, pedir perdão a Deus por aquilo. Às vezes você vai, Deus vai curar você, Ele vai fazer você perdoar, Ele vai fazer você esquecer, né? Ele vai fazer você, às vezes é uma cura, aquilo vai, estará, acabou, não tem mais, aquilo não te atrapalha mais. Outra coisa pode ser que te atrapalhe você. Nós estávamos conversando, e é interessante a gente explicar bem as coisas, porque senão não tem libertação. Aí vira aquele cruzuê, e aí vira aquela barulhada e tal, e às vezes a pessoa que diz, ora por mim, ora por mim, todo mundo querendo que ora, mas ele não sabe nem o que, que ele tem, não sabe nem o que, que ele quer. Eu só quero que ora por mim, né? Mas não pode ser assim, não é assim. Tá certo? Não é assim. Eu estava comentando aqui no dia, por isso que surgiu essa ideia, a respeito de algumas coisas que no passado aconteceram e a gente via que eram coisas importantes que marcaram bastante. Né? Nós estávamos comentando que faz mais ou menos uns 9 meses, 10 meses. Que a Suzane não come mais unha. Suzane, a minha filha, ela não come mais unha. Tá bem? A Suzana ainda come. O Hermógeno ainda come. Cadê o Hermógeno? Cadê o Hermógeno? Tá na onde? Deve estar comendo unha por aí. Suzana, é bom comer unha, filha? É uma bênção? É uma bênção? É? Prejudica? Atrapalha? Hein? Atrapalha? Então a Suzana poderia explicar como uma boa comedora de unha, né? Explicar para nós o que, que significa assim comer unha. Vocês lembram? Né? Eu estava dizendo o seguinte, olha, lá quando a mulher que tinha um fluxo de sangue, a mulher que tinha um problema. E aquele problema incomodava aquela mulher, bem, que as mulheres que o tinham. E aquele problema incomodava, tá certo? Aquilo incomodava a mulher. E ela, o que, que ela queria? Ela queria se ver livre daquilo. Aquilo incomodava ela. Então, ela quietinha, sem falar com ninguém, ela entrou no meio da multidão. Foi essa mesmo, não foi? Eu tenho mania de trocar as coisas. E ela entrou no meio da multidão e foi lá. Ela não precisou falar para Jesus nada, não precisou dizer para ele, eu tenho esse problema. Ela talvez tivesse até vergonha de falar. Ela não precisou falar nada. Ele nem viu a mulher. Ele nem viu a mulher. Mas ela tinha tanta vontade de se livrar daquilo, que ela chegou apenas e tocou nele. Ela tocou nele. E ela ficou curada. Ela ficou livre daquele problema. Quanto tempo será que aquela mulher tinha esse problema? E ela ficou livre daquilo. Mas a vontade daquela mulher de ser curada era grande demais. Se você não tiver vontade, meu irmão, você não quiser realmente, não vai não. Não vai não. Deus não vai curar você para fazer graça. Deus não vai fazer graça. Ele não está aqui para fazer graça. Amém? Concorda? Né, Godoy? Deus não está aqui para fazer graça, para fazer espetáculo. Não, ele está. Eu vou mostrar a vocês que existe uma razão para isso. Existe um motivo para isso. Existe um motivo para isso. Existe um motivo pelo qual ele cura. Um motivo pelo qual ele liberta você. E aquela situação prejudicava aquela mulher, atrapalhava aquela mulher, e ela foi, e ela queria. Ela queria ser livre daquilo. E ela foi liberta daquilo. E só ela sabe o tanto que aquilo foi bom para ela. Só ela sabe o quanto aquilo, né, deu a ela uma vida nova. Uma vida nova. Meu Deus do céu, que coisa boa. Amém? Aí, eu estava lembrando, a gente estava lembrando, que há 9 meses, mais ou menos, 10 meses, mais ou menos, atrás, Suzane comia unha. Desde que eu lembro, né, dela pujante, ela come unha. E eu sempre quis que ela... Porque a gente está aqui, a gente fica incomodado quando a gente vê uma pessoa comendo unha. Quando a gente vê uma pessoa com algum cesso, alguma coisa assim, sabe? A gente fica aqui incomodado, a gente fica sentindo que aquela pessoa não está bem, aquela pessoa não está, ela não está, tem alguma coisa que prejudicando aquela pessoa. E aí, eu sempre, né, quis, e sempre dizia para ela, minha filha, ela pede a Deus, né? Mas o dia que você quiser. O Ramiro tinha um problema de bebida, o Ramiro tinha um problema de cigarro. E eu sempre falava para o Ramiro, foi uma luta, não foi assim de uma hora para outra, não, que a pessoa ficou livre, não. Eu insistia muito com o Ramiro. E o Ramiro, né, de vez em quando ele até teimava comigo, não, o dia que Deus quiser vai me libertar. Eu falei, Ramiro, ele vai te libertar, mas o dia que você quiser... Que você realmente, eu não vou fazer mais isso em nome de, e o Senhor vai me ajudar, porque eu não quero mais fazer isso. Amém? E o Ramiro deixou, para você, não é fácil você deixar um vício como era o vício da bebida dele. Né? E parece que depois o cigarro ficou, e o cigarro foi até mais difícil. E o cigarro também foi. Foi embora. Amém? Então tem coisas que você mesmo para. Por uma necessidade você para. Né? Por exemplo, quando a pessoa morrer, ele não fuma mais. Né? Ele tem que parar. Mas ou então quando ele está morrendo, está muito doente, não consegue, o pulmão dele já acabou, ele não consegue nem chupar mais o cigarro, então ele para. Mas não precisa esperar essa hora, não precisa esperar esse dia para você deixar as coisas que te prende, que te atrapalha, que prejudica a sua vida, que tira de você a razão de viver. Amém? Então, ela, né, Esse dia mostrando, orgulhosamente mostrando as unhas. Vem? Que jeito? Assim, né? Mostrando as unhas. Graças a Deus, pronto. Foi bom para você? Foi bom. E a Suzana, o Hermógenes, e quem mais come unha, se quiser, vai também ficar livre disso. Logo, o mais rápido possível. Vai ficar livre disso. Aí nós lembramos também de um detalhe. Uma vez, quando ela era menina, tinha mais ou menos 7 ou 8 anos, mais ou menos. Se não me falha a memória, se tiver 9 ou 6, vocês me perdoem. Amém? Ela tinha alguns anos, não era tão velha assim. Aí ela sentou para ela, sentada perto de mim. Eu falei para ela que eu ia orar com ela. E falei o que para você, Suzy? Eu não lembro, ela lembra melhor do que eu.
Que era para me falar o que é que o senhor queria que eu orasse por mim, que o senhor ia orar por mim por alguma coisa. E que era para mim falar o que é que eu queria. Aí eu falei assim, não, eu fiquei calada, o senhor fala? Eu falei, não, eu tenho vergonha de falar o que é que eu quero. Aí o senhor falou de novo, pode falar qualquer coisa. Eu perguntei para o senhor, falou, pode qualquer coisa. Eu falei, meu dedão é feio demais.
Entendo. Ela tinha um dedão muito feio. Ela tinha um dedão aqui, de tanto comer unha, acho que foi de comer unha, a metade da unha dela misturou com o dedo e necrosou, ficou um trem esquisito. Ela tinha esse dedo. E ela tinha vergonha desse dedo. E ela queria demais, né? Ficar livre daquilo. E como ela era muito nova ainda, eu sentado perto dela, perguntei se ela queria. Eu falei, então eu vou orar pelo seu dedo. Né? Eu vou orar pelo seu dedo. Então ela disse, como é que foi que você sentiu que... Né? Daí para frente, como foi?
Não, eu lembro do senhor pegar no meu dedo, lembro até do senhor segurar o dedão e orar pelo dedão. Aí a próxima vez que eu vi o dedão, eu esqueci. A próxima vez que eu olhei para minha mão, estava perfeita. O dedão estava perfeito.
Então, ela esqueceu do dedo. Ela esqueceu do dedo. Aí quando ela foi, não sei quando, se foi um mês, se foi dois, se foi um dia. O certo é que quando ela voltou a encontrar com o dedão, ele estava... normal, estava normal. Amém. Olha, eu já orei por muitas pessoas. Eu já vi Deus fazendo muitas coisas. Muitas coisas. Às vezes a gente cita assim, né? Lá em Pires do Rio tinha um homem, tinha um senhor, que é pai. Seu Jesuíno. Jesuíno, que chama? Pai da Fátima. É Jesuíno? Seu Jesuíno, é isso? Ele bebia uma coisa impressionante. E elas viviam pedindo. Irmão, ora por ele, ora por ele, ora por ele. Né? E eu não tinha assim muito interesse. A gente fazia reunião lá na casa da dona Adília. De vez em quando a gente estava conversando com ele, mas ele nunca foi assim de nos acompanhar, não. Mas você via que ele se esforçava, você via que ele queria ficar livre daquilo. Mas ele tinha até vergonha de ficar no meio da gente por causa da tal da bebida. Mas ele queria, né, ficar livre daquilo, mas ele faltava alguma coisa. Aí um dia, eu lembro, eu saí da casa da Onília, e quando ele bebia, ele tentava esconder da gente, né? E eu saí da casa da Onília, a pé, passando por uma rua, eu vi ele sentado no pé de uma árvore, mas você vê que judiação, no estado dele. Aí eu falei, agora não tem outro jeito, eu estou vendo. É, isso pesou meu coração e eu fui orar com ele. Eu orei com ele, orei tal, tal, pedi a Deus tal, etc. E fui embora. E fui embora. Mas eu fui com muita tristeza. Muita tristeza, pensando, né? Se eu podia libertar esse homem disso, coitado. Fui embora. Pronto. Se foi essa oração ou se não foi, não sei. Mas que o jesuíno nunca mais bebeu, nunca mais bebeu. Morreu? Morreu? Se foi para o céu? Não sei. Não sei. Mas que, amém? É, seu avô, né? Ele não é seu avô, mas ele tinha. É, seu não, do Lucas, né? Lucas, não, do Rodrigo, né? Ele estava no lugar de avô, sei lá, porque parece que foi criado, né? Mas então tá. Empírio do Rio, Leôncio. Leôncio não está no nosso meio mais. Leôncio não está. Só se vocês conhecessem o Leôncio. Leôncio não está no nosso meio mais. Alcoólatra. Daqueles de chegava a cheirar mal, do tanto que o Leôncio bebia. Amém? E eu saía da comunidade, passava na casa da Onília. Onília, eles viviam numa penúria. Eles viviam mal de um tanto que você não imagina, por causa da situação do Leôncio, que era alcoólatra. E eu passava lá, orava com eles, orava com eles. O homem era, ele era encardido de tanto beber. Amém? Não bebe mais. O irmão do Valdevandes, podre. Ela chegava, você vê o estado que era. Bem, eu passava na casa dele, a mãe dele mandava um recado para mim, passa aqui em casa que o Vanderlei está. Eu passava lá, o homem estava, e eu joelhava no chão, eu às vezes e dobrava em cima da cama, eu chorava lá para poder ele ser curado. Amém? Não bebe mais. Amém? É isso. Então, por isso que às vezes a gente fala, a igreja precisa exercer mais fé. Ela precisa acreditar mais no que é que Deus pode fazer. Acreditar mais, né, que o nosso Deus é um Deus que faz as coisas. Não é em troca de nada, não. E o Vanderlei volta e me ainda encontra. Um dia eu posso trazê-lo aqui para dar testemunho para você aqui. Do Vanderlei. E muitas outras coisas Deus fez. Deus fez. E Deus vai fazer. Ele faz. E a sua oração é importante. A sua fé, muito mais. A sua fé, muito mais. Amém? Amém, gente? Então, se você quiser, aí depois nós vamos começar a ver os testemunhos. Às vezes é um problema íntimo seu. Você não precisa nem falar para ninguém, mas você sabe. Deus vai ajudar você, vai libertar você. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 5. Versículo 21, Adriano vai ler para mim. Mateus capítulo 5, 21 até o 26. Mateus capítulo 5, 21 até o 26. Amém? Eu fico pensando também naquele homem que todo dia pegava, toda hora, todo dia, que pegava a sua... ele era defeituoso. Aí quando a água fervia lá no tanque, né? Tanque Siloé. E a água, quando a água fervia lá no tanque, ele... Não sei qual era o problema dele, Wendel? Paralítico. Mas ele conseguia não arrastava. Mas ele nem se arrastava. Eu acho que talvez ele se arrastasse, né? Mas lá no tanque, Deus não vai curar o incrédulo, gente. Deus não vai fazer nada pelo incrédulo. Quantas vezes Deus chegou e disse: olha, sua fé te salvou. Mas o seu incrédulo, você não tem jeito. Amém? A sua fé te ajuda. É a sua fé que te salva. Eu quero. Né? O que é fé? É isso, eu quero isso. Né? E eu vou buscar isso, eu vou querer. A não ser que aquilo que você queira for pecado, aquilo que você quer, né? For mal, aí Deus vai orientar você, vai abrir os seus olhos. Paulo tinha alguma coisa que afligia demais a Paulo. E ele queria ficar livre daquilo. E Deus não libertou ele daquilo. Porque Deus considerava aquele problema importante para Paulo. Ajudava Paulo. Interessante, né? Então tem certas coisas que Deus vai dizer: você não, por enquanto, é bom que você continue assim. Porque isso é bom para você, te ajuda. Então aquele homem queria, mas quando ele chegava no tanque, já tinha outros chegado primeiro, e eram curados na frente dele. Porque todas as vezes que a água do tanque movimentava, quem chegasse primeiro recebia. E o que é que Deus fez? Quem curou ele? Hã? Por que que Jesus curou ele? Viu a vontade que ele tinha, viu o esforço que ele fazia, a dificuldade que ele sentia, e o ajudou. Então Deus vê o esforço da mãe, Deus vê o esforço seu de ser justo, né? Deus vê o esforço seu em querer ser bom. Deus vê o esforço seu em querer ajudar, e às vezes você tem dificuldade, Deus vai te ajudar. É alguma coisa que te atrapalha, impede você. Amém? Não é só qualquer coisa, gente. A menina vai ler, por favor. A Adriana vai ler.
Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser, louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a sua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo.
Amém. Repete, por favor. E você presta atenção. Vai repetir, você vai prestar atenção. Pera aí.
Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que disser ao seu irmão raca será réu de sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão.
Amém, parei. Pronto, tá vendo? Ó, o que que foi? Presta atenção, você vê que coisa tremenda aqui. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás. Porque às vezes a sua prisão é por quê? Porque você matou. E aí a sua consciência está pesada, sabe? A mãe do morto, a mulher do morto tem ódio de você, entendeu? O irmão do morto quer ver você morto, e assim por diante. Quer dizer, se você matou alguém, você pode ter certeza que a família do morto, os parentes do morto, os filhos do morto, eles não juram amor por você, não. Concorda? Eles não têm um carinho especial por você, não. Eles vão guardar. Só se não conhecer você, só se mesmo assim, né? Eles devem fazer lá orações e súplicas para, né, que o diabo te proteja. Não é assim? Porque, olha, quantas vezes a gente vê mães, né, que na televisão aparecem ali mães assim, ó, né? Eu quero que faça justiça. Eu não sei quem matou, eu não sei o que aconteceu, mas precisa fazer justiça. Meu filho morreu, minha filha morreu, meu jovem, meu filho pequeno, né? Meu pai, minha mãe. Né? E a pessoa fica. E aquela pessoa que fez aquilo, o adversário, o inimigo, tem toda a razão de acusar aquela pessoa perante Deus, de manter aquela pessoa presa. Presa é um pecado, e um pecado que não foi, não, um pecado que não foi remisso, é um pecado que a pessoa carrega, é uma coisa que atrapalha aquela pessoa, ou não atrapalha? Quem gostaria de matar alguém? Ninguém. E é uma coisa que atrapalha. Só que as escrituras estão falando aqui, gente, ó. Olha aqui, ó. Não precisa ser matar, não. Não precisa ser morte, não. Ah, eu, porém, vos digo. Eu, porém, vos digo. Você ficou com raiva do seu irmão. Você, raca, significa um termo pejorativo, um termo, né? Às vezes você falou uma coisa para uma pessoa e ela ficou ofendida, ficou muito ofendida. Hã? É um termo que você usou assim para poder, às vezes você falou e você ofendeu aquela pessoa, você magoou aquela pessoa. Essa, às vezes, até não responde para você na hora, não fala para você na hora. Mas ela carrega aquilo. Na hora até ela sorriu para você, fez um, né? Mas ela, amém? Ela concorda? Agora você vê, no mundo em que nós vivemos, onde toda hora você está enfrentando situações assim, onde toda hora você está tendo ligação com pessoas, com funcionários, com né, subordinado, com patrão, com quem quiser ser. Toda hora você está tendo, toda hora você tá tendo um caso com a pessoa. Às vezes até na própria reunião, na igreja, quando reúne a igreja, uns têm algumas coisas contra os outros. Uns têm. Não fala para você. Ninguém vai chegar e falar. Né? Lá, o Ian, né, filho? Quando não chega assim, né, e vai dizer, o Ian, né, nossa, eu tenho um negócio com o Ian. O Ian um dia olhou para mim. Eu achei. Quer ver um caso interessante que aconteceu uma vez? Um caso que aconteceu uma vez? Um irmão, isso é sério, não é brincadeira não. Tinha uma irmã na reunião, não foi na nossa não, era no outro lugar. E a irmã era cega. A irmã era cega. Se eu estiver errado ou exagerando no que eu vou contar aqui, né, os irmãos que sabem dessa história, me corrija com jeito, não fico magoado com você. Amém? A irmã era cega, mas ela sorria. Ela era cega, mas não era boba. Né? Ela era cega, mas não era, acho que ela não era surda. Ela só era cega. Né? E aí ela louvava, ela cantava, ela ria, sabe? E ela levantava a mão, etc. Tal, e ela sorria, assim, ela sorria. E ela, um dia, o Celinho, né, um irmão nosso, o Celinho, todo mundo conhece o Celinho. E o Celinho é muito sistemático. E ela, o Célio não sabia que ela era cega. E o Célio olhando para ela, e o Célio olhando para ela, ela sorriu, né? O Célio sorriu também. Mas de repente ela fechou a cara. E ele pensou que ela estivesse fechando a cara para ele. E ele é muito sistemático, muito, sabe? Mas ele ficou amolado, ele ficou chateado, tá? Que ele ficou contrariado, que a irmã fechou a cara para ele. E ele, depois a gente ficou sabendo, foi explicar para ele, a irmã é cega. Mais ou menos assim, dona Meus. Mais ou menos, né? Mais ou menos assim, é por aí. Mas, gente, está vendo? De repente a pessoa fica magoada com o outro. E o outro não fez mal. Né? Não fez mal, como é o caso do Ian. Não fez mal nenhum. Às vezes a pessoa não te fez mal. Ele não fez aquilo para te fazer mal. Ele não fez aquilo para magoar você. Mas às vezes magoa. E aquilo acaba sendo para você uma prisão. Uma brincadeira que você faz. Então, isso que Jesus estava falando. Para a gente ter muito cuidado, que não precisa ser morte, não precisa matar. O diabo lançar você na prisão, para ele te acusar perante Deus, O nosso acusador, lá está escrito que ele é o acusador dos irmãos, e ele vai acusar você. E aí você às vezes tem um contato com um irmão, pode ser até um irmão mesmo, uma pessoa tal, e você maltrata, brinca, menospreza. É muito perigoso. Onde é que você vai parar? Na prisão. Né? Cuidado. É muito fácil você parar na prisão. Ele diz aqui, quem se encolerizar contra seu irmão será réu. Quem disser a seu irmão raca, quer dizer, um termo pejorativo, brincando, falou, criticou, sei lá o quê, tolo. Então, cuidado com o que você pensa dos outros, com o que você fala para os outros. Porque, às vezes, prejudicado é você. E aí, a oferta da gente não vai ser aceita. Quer dizer, o seu louvor não é aceito. Né? A sua oração não é aceita. Você não chega na presença de Deus porque tem, você está preso. Você quer ir na presença de Deus, mas você está preso. Você tem pedido. E vai vivendo, e vai vivendo, vai vivendo. Amém? Nós falamos hoje de manhã aqui que a gente sai daqui e entra aqui. Passa pelo caminho para ir para o céu. Mas uma pessoa que estiver presa no caminho, uma pessoa que estiver amarrada, presa no caminho, ela não vai chegar no céu, não. Ela vem nas reuniões, ela vem, mas de repente, gente, o tempo que nós temos para chegar no céu é essa vida. Eu sei lá se eu vou morrer amanhã, hoje. Eu sei lá se eu vou, o meu tempo acaba daqui um pouco. Então, eu preciso ser livre. Eu preciso ser livre. Não tem, não, olha, livre, 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 completamente livre. Amém? Se fechar a cara para mim, eu fecho a minha também. Depois, se abrir, eu abro a minha também. Então, se me der a mão e eu ponho, se deu a mão e puxou a mão, eu puxo a minha também. Né? E depois, se estender, eu estendo também a mão. Então, vamos deixar de bobagem, vamos deixar de amarguras, vamos deixar de coisas, de ofensas, de negócios. Então, você tem dificuldade? Você vai chegar e vai pedir a Deus para te libertar. Agora é a hora, tá vendo? Então você vai chegar, Senhor, bem, eu tenho um punhado de coisas. Eu tenho, Senhor, aí você começa a lembrar. Se você não lembra, Deus vai fazer você lembrar de coisas que te prende, que atrapalha, que o pessoal chamava antigamente de cura interior. O pessoal chama aquilo de cura interior, não é nada mais, nada menos do que o pecado que vão acumulando, que vão acumulando. Você vai endurecendo o seu coração. Então, você não é livre. Como uma pessoa que não é livre pode caminhar? Pode? Uma pessoa que não é livre, presa, uma pessoa presa. Presa significa, o El vai responder aqui, juridicamente, o que é uma pessoa presa? Juridicamente? É isso mesmo?
É uma pessoa que tem a sua liberdade de ir e vir.
É por isso que eu falo, é importante ter, né? Uma pessoa que tem...
Restrição da sua liberdade de ir e vir.
O que é uma pessoa presa? Diz para eles.
É uma pessoa que tem a sua liberdade de ir e vir restringida.
Que tem a sua liberdade. Né? Assim, não precisa nem de vir, só ir, né?
É só ir.
A liberdade dele está restrita. Concorda?
Isso mesmo.
Isso. Então, não tem liberdade. Não tem liberdade. Fica com a cara feia a reunião inteirinha e não sabe por quê. Não é livre. Não tem liberdade. Amém? Não tem liberdade. Precisa ter coragem. Precisa ter coragem, liberdade. Vai dizer, Senhor, solta essas prisões. Senhor, solta. Eu quero ser livre, livre. Alguma coisa está restringindo a sua liberdade. Amém, gente? Vocês concordam? Então a igreja precisa realmente disso. E muitas outras coisas. Dentre elas, cura. Dentre elas, cura, como eu falei, doença, atrapalha, tira a liberdade da gente. A gente está com vontade de orar, está doente. Que coisa ruim. Como é ruim. Vocês lembram o dia que eu, né, lá em Aparaíso, eu passei mal, senti mal? Eu tive que largar tudo e afastar. É ruim. Amém. Mais um versículo. Mateus capítulo, Atos capítulo 7. Trinta e quatro. você certo, ela vai ler para nós, por favor. Eu primeiro preciso convencer vocês que vocês precisam
ser livres.
Amém? Então, a palavra precisa convencer a igreja que a igreja tem que ser
livre.
Amém? Amém. Seja o que for. Concorda, Godoar? Certo, irmão? Concorda? E você concorda que tem tantas coisas que às vezes a gente nem imagina e que o inimigo aproveita para te fazer preso, né, refém dele. Isso. A gente nem imagina. Mas, meu irmão, se eu soubesse que isso, eu já tinha vindo, já tinha reconciliado com você. Às vezes eu não sei. Você me perdoa. Eu não sabia. Aquela mulher cega, coitada, ela não sabia que o Célio era magoado com ela. Né? Concorda, Godoy?
Verdade.
E existe demais essas coisas entre a gente. Ou então, às vezes, como eu falei, né, no trabalho, uma brincadeira, um negócio aqui, outro ali e tal. Você fala assim, senhor, eu acho que eu humilhei aquela pessoa sem querer. Eu acho que eu maltratei aquela pessoa. Senhor, me perdoa. Pronto. Pronto. Deus vem, perdoa você. Liberta você, livra você. Se ora pela pessoa. Que o Senhor também, se ela, a pessoa ficou magoada, se aconteceu alguma coisa, o senhor vai lá. O Senhor ajude aquela pessoa. Eu oro por ela. Faz isso por ela. Faz por mim, faz por ela. É verdade? Esse versículo que nós falamos aí, leia aí, Adão, por favor.
Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem e enviaste-ei ao Egito.
Então, qual era a situação do povo lá no Egito? Por que aquele povo não podia servir a Deus? É? Concorda?
Preso, né? Aflito. E não sabia como resolver, né? É o único jeito de você, eu estou dizendo assim, a única forma que você tem para ficar livre e para resolver os seus problemas é pedir a Deus, né? Como eles fizeram aqui, clamar, como o senhor deu exemplo, né? Coloca o seu joelho no chão, ora, né? Invoca a Deus, né? Pede a Ele para você, porque Ele vai te livrar, vai resolver os nossos problemas, vai nos livrar, né? De quantas coisas que somos presos, né? Eu só estava falando, a gente fica pensando assim, ó. É, se você for analisar bem, a sua vida, essa vida aqui, ela é nada mais do que uma grande prisão, né? Você de repente se vê refém dessa vida, né? Da vida sua aqui, daqui deste mundo, por exemplo, assim, do seu trabalho, da sua esposa, que o senhor estava falando aquela, com o pessoal lá, né? Da família, do filho, de tudo. Você acaba se tornando refém, se torna refém da vaidade, né? Você se torna refém de muitas coisas, isso acaba te prendendo. E só tem uma forma de você se livrar dessas coisas. É orando. Pedindo a Deus para poder, né, te livrar, te ajudar. Como o povo aqui fez, né? Como o povo fez. Ó, Deus está só esperando, né, a gente pedir. Senhor, me ajuda, me livra, né, me tira dessas coisas.
Por que você acha que o adversário prefere uma igreja presa?
Brincadeira, é facinho, né? Faz o que quer, ué. Ela vai agir como? Presa. Vai ficar só, não tem como fazer nada, presa, né? Como o Emo falou, ele é proibido, foi tirado dele o ir e vir, ele vai, como é que vai ficar só olhando, né? Fazer nada.
A igreja pode produzir, Godoy? A igreja vai produzir fruto, a igreja vai ser uma igreja que agrada a Deus, a igreja vai ser uma igreja gloriosa, vai.
Presa, né? Exatamente o que aconteceu aqui, né? O povo queria que Deus livrasse eles para que eles pudessem servir a Deus, porque preso, cheio de coisa em cima deles, né, e tal, como que eles iam servir a Deus? Não tem como, não tem como fazer nada, né?
Então, para o diabo, nada melhor para o adversário, nada melhor do que uma igreja que vem às reuniões e volta, que vem às reuniões e volta. Uma igreja, igreja somos nós, uma igreja, amém? Que é, que tem a sua liberdade restrita. O que é liberdade restrita? Dentro da prisão, você pode ir para a cama, você pode ir no banheiro, pode tomar sol, aí o irmão está ajudando aqui, pode tomar sol uma vez por semana. O que mais, irmão? Hã? Tem dia que faz uma pelada lá, uma, joga uma bola. É isso. E o inimigo, ele vai fazer com a igreja o quê? Pronto. Ele vai restringir a liberdade da igreja.
Senta no banco. Mais ou menos ele gosta disso, só disso, né? De sentar no banco e deixar ela, né? Mas você vê, é exatamente, né, você falando, é exatamente isso que a gente vê que está acontecendo, né? É exatamente isso. Você se torna refém da religião. Você se torna refém até da reunião, né? Você se torna refém daquilo. Se você não, isso é uma coisa assim muito difícil da pessoa entender, né? Fala, mas não é possível, eu estou aqui, estou preso. Você pode estar aqui, pode estar preso. E muito mais preso que uns que às vezes estão lá fora, né? Com assim, bem mais amarrado. Mas bem mais amarrado mesmo. Né?
Então, fica a liberdade fica restrita. Aí, você pode ir na reunião. Duas vezes por semana. Bem? Você pode ir na reunião. Uma vez por semana. Você pode ir na reunião. Senta do meio para trás. Às vezes até na frente. É, igual está defendendo o pessoal de trás aqui. Então, você pode ir, você vai sentar lá na frente. Você vai sentar lá na frente. Ó, mas ó, só isso, isso e isso. Não abre a cara, não. Ou então eu quero te ver lá na frente assim, nessa tal situação. É ter a sua liberdade restrita. Como eu falei no começo aqui, ó. Aí você ora, não entra na presença de Deus. Você louva, não entra na presença de Deus. Sabe? Você, sabe? É uma pessoa fechada, ou então muito aberta, né? É uma pessoa que não está bem, não está bem. Você sente que tem alguma coisa que te prende, você sente que tem alguma coisa, e às vezes, gente, é uma coisa à toa, às vezes é uma bobagem. É isso que eu quero ajudar, não estou aqui para criticar vocês, e nem ajudar vocês a ficar mais presos. Mas é para dizer, ó, às vezes é uma coisa à toa, mas é que não ficou bem resolvido, não ficou bem resolvido, não ficou esclarecido perante você mesmo, perante Deus, perante você mesmo. Então é vigiar, ter muito cuidado para não cair, não cair, para não entrar nessa situação, porque depois para sair, olha lá, nós estamos lendo mais em Mateus 5, né? Depois para sair é muito mais difícil. Aí, tem um centavo, o inimigo vai querer receber um centavo. O inimigo vai querer receber um centavo. Amém? Então, prisão não é bom para a igreja. Olha, prisão não é bom para a igreja. Prisão não é bom para a igreja, não. E não adianta o preso de um pavilhão falar do preso do outro pavilhão. Vendo? Uma vez, eu não sei se foi a Juliana, que teve um sonho, a Juliana teve um sonho interessante, e o pessoal estava tudo lá na prisão. Os jovens, tinha uns jovens na prisão, lá tudo na prisão. Lembra do sonho, Juliana? Não foi? Aí quando eu estou discernindo o sonho, eu estou explicando para o irmãozinho, ó, tal, etc. Ó, é assim assado. Mas às vezes não é. É suficiente, não é suficiente. Não é suficiente. O que é suficiente? ela vai ajudar eu a responder. O que é suficiência? Quem vai ajudar a responder? Às vezes não é suficiente só discernir o sonho e falar, Deus mostra, mostra, você está preso. Você está preso com quem você está relacionando, está preso também. Diferença às vezes é de pavilhão, ou então de quarto, de cela, né? Você sai da sua, passa e vê o outro na outra. Às vezes é só diferença assim de cela. Vem? Mas está preso. O que eu perguntei para ela? Hã? Tem coisas, às vezes, só discernir o sonho não é suficiente. Só dizer para você que é isso e que é aquilo não é suficiente. O que, que precisa mais? É preciso algo mais.
Desejar, né? Querer ser liberto.
É. Primeiro, crer que está naquela situação. E segundo, desejar. Querer, como fez o povo no Egito, pediu, clamou, olha, se ninguém quer ser livre, eu quero, se ninguém quer, olha lá, está cheia, a penitenciária está cheia, eu vou proceder direitinho, do jeito que Deus mandar, etc., porque eu não quero ficar aqui, eu não quero isso. E de repente eu posso ter a minha pena diminuída, de repente eu posso ter a minha liberdade antecipada. Então, ó, faz uma vistoria na sua vida, passe a sua vida limpo, dá uma pensada, dá uma revista, passa uma revista nas suas coisas e pensa, será que alguma coisa já não me prende? Não está me prendendo, me prejudicando, atrapalhando eu servir a Deus, atrapalhando eu ser livre. Será que o inimigo não está dando a mim a permissão de vir na reunião? Né, Valdez? Amém, gente? Amém. Ajudou alguma coisa? Ajudou?
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 Amém. Ajudou?
Ajudou, Aninha?
Ajudou muito, como o senhor falou, assim, se não tivesse tido essa explicação, seria só barulho, né? Agora a gente sabe por que precisa dessas orações, que precisa, precisa demais. Se a gente não querer, não vai ser liberto. Ajudou muito.
Amém. Pega, Júnior. Ajudou alguma coisa?
Você vê assim que o propósito de Deus é esse, né?
É.
O propósito de Deus é ter um povo livre.
É.
E o povo livre, primeiro Deus tem que mostrar, tem que explicar por que que é prisão. É. O que que é prisão? Aonde você está preso?
É.
Depois que mostrar, você realmente admitir, você falou para a Juliana lá, primeiro tem que mostrar. Aí você admite. Você pede para Deus, eu admito que estou preso nisso. Aí o senhor falou, não pode produzir o fruto. Não pode atravessar aquele caminho, igual falou de manhã. Você não vai alcançar o céu. Se tem um caminho para você perseguir, para você passar, como que você vai passar por um caminho preso? Então, quer dizer, é o que aconteceu com o povo no Egito. Tirou de um lugar e levou para o outro. Quer dizer, teve que libertando, tirando. Quer dizer, a pessoa tem que querer. Eu acho interessante para essa parte. Ela tem que admitir, né? Eu realmente quero. Se não querer, não adianta. Você pode fazer o que for, a pessoa continua presa. E Deus também não pode fazer, né? Isso que é fé. A pessoa, eu acredito, ó, então o Senhor me livra. Me liberta para que alcance o que Deus quer para a igreja.
Isso, você mesmo sente, pelas palavras que você tem ouvido, você mesmo sente, não, a minha vida não é. A minha vida, eu penso assim, a gente não cura, a gente ora, a oração da gente demora a ser ouvida, sabe? Eu sinto que a minha vida precisa melhorar muito. Em relação a Deus, precisa melhorar muito. Quando o povo saiu do Egito, ele saiu do Egito e começou a caminhar. Mas o povo caminhando no Egito, não puderam mesmo assim servir a Deus, porque tinham outras prisões que eles tiveram que ser libertados. a terra que Deus tirou eles daqui para falar, vocês vão me servir lá. E no caminho eles se perderam, porque não era só aquela prisão, existiam outras prisões. Amém? Então, amém, gente. Deixe o meu povo ir para que me sirva. E o povo não chegou lá no destino. No caminho, muitas prisões ainda eles tinham. Amém? Fala, Ender.
Eu digo o meu caso, né? Realmente admiti que eu estou preso, cativo, e realmente você vem na reunião, você sente que você não chega na presença de Deus, você não chega aonde você tem que alcançar. Aí você louva, mas você não sente a liberdade que você precisava ter. Então, a primeira coisa que Deus, eu sentado aqui, Deus falou comigo, admite que você está preso, confesse, né, a situação que você está, e eu vou te ajudar. Mas depende de você. Igual você falou, às vezes você destina um sonho, às vezes você fala, mas não basta só isso. Você precisa se pôr diante da situação e falar assim, não, eu vou, eu quero. Porque realmente você vive um ano, dois anos, três anos, e você vê que você precisa, a sua vida espiritual não é como dois anos atrás. Você vê que você perdeu, né? Então você vai perdendo, e você vai deixando. Mas a partir do momento que, graças a Deus por essa palavra de hoje, né, eu quero me importar de outra maneira, em crer, em acreditar. Deus não me libertou hoje, mas amanhã eu vou crer, e depois amanhã de novo, até que chegue o ponto de Deus falar assim, acabou, e você ser livre, normal. Aí, você andar livre, você conversar na maior liberdade, você
é a coisa mais boa,
é, assim. Entendeu? Igual que você não, quando você não está nessa situação, você é oprimido, é angustiado, e você não quer ficar perto de ninguém, você quer ficar isolado, você quer todo mundo se lasque, você não, né? É individual, você quer ficar sozinho. Então eu vejo assim, que o povo de Deus não é isso. Deus não quer isso, o povo de Deus. Deus quer o povo livre, entendeu? Deus tem falado isso comigo. Você precisa ser livre. Você está cativo. Então, eu quero ser livre. Eu preciso ser livre. Para quê? Para que eu possa servir a Deus. Não só sentado. Não. Eu vejo que tem muito mais. É você ser livre, você louvar, você conhecer a Deus. É isso que eu quero, conhecer a Deus. Livre. Desimpedido, sem nenhuma cadeia, nem sem nenhuma angústia, nem sem uma prisão, mas entendendo que eu vou passar daquele caminho para o céu. É isso que eu quero.
Amém. E Adriana?
Amém. Que também me chamou bastante atenção, né? Que a gente precisa ser livre para chegar ali, né? Aonde a gente está querendo, no céu. Como o senhor falou, não tem como a gente caminhar preso. Né, e à medida que a gente vai se libertando, mais livre a gente vai ficando para caminhar. Né, como o Ender estava explicando aqui, gostei muito do jeito que ele falou, né, a gente se torna livre para servir a Deus, para conversar, para ter comunhão, para tudo. Né, e isso nos ajuda, né, tá alcançando o que a gente quer, né, que na verdade é chegar ali na casa de Deus. Né, tá na presença de Deus, orar e a sua oração ser ouvida por Deus, você sentir a presença dele, né? Então é tudo isso que a gente deseja.
Você acha que é importante esclarecer a igreja antes mesmo da igreja buscar essa libertação, ela ser esclarecida?
Amém, é muito importante, porque a gente precisa primeiro, né, reconhecer que estamos presos. E se até a gente não sabe qual é a prisão, está perguntando para Deus. Né? Então, a gente entender, porque muitas vezes nós não sentimos a presença de Deus, porque muitas vezes a nossa oração não é respondida, né? Então, a gente entender que é por uma prisão, né, que o inimigo tem nos mantido cativos e que ele tem isso contra nós, né? E a gente querer ser livre disso.
Amém.
Né?
Amém. Dona Zefa. Amém. É verdade, é verdade. Isso. Bem.
Amém. É isso mesmo. Eu estava pensando aqui, tanto que é importante, né, a gente estar ouvindo e vendo a direção que Deus quer levar a gente, né? Realmente, ele, com certeza, ele está vendo a situação em que o povo dele se encontra, a gente se encontra. E ele sabe das nossas necessidades. E por isso, essa explicação, essa reunião de hoje veio realmente assim dar direção, porque é um momento onde nós vamos poder agora, tipo assim, tirar um raio-x da nossa vida, né? Porque no raio-x você vê tudo, onde estão os seus defeitos, onde que você precisa buscar. E Deus está falando pra gente começar a fazer isso, né? Porque nós precisamos realmente dar passos conscientes, né? Orar conscientemente o que a gente quer, direcionar a nossa fé para que a gente possa se beneficiar daquilo que Deus tem para nós. Inclusive, eu tive até um sonho assim interessante essa noite, que para mim veio confirmar isso, né? Eu sonhei, os detalhes que eu lembro foi o seguinte, que a Aurora tinha percebido que o senhor tinha recebido uma patente. Inclusive, nem sei se existe essa patente, tenente coronel, não sei se tem isso, tem? Tem? Então. Só que o senhor aposentou como capitão, não é isso? Só que o senhor estava usando os benefícios de capitão, mas tinha sido promovido e não estava usando esses benefícios dela. Entendeu? O senhor não estava, assim, usufruindo disso, né? E aí eu achei interessante, assim, que Deus, dentro da escala de Deus, lá, do jeito que Deus vê, cada um de nós temos uma hierarquia. E que a gente precisa acreditar nisso e fazer conforme o que Deus está querendo, né? Então, até hoje, nunca se tocou mais ou menos nessa direção, nesse assunto. Aí, o que eu estou entendendo? Para mim, tem um significado essa reunião, né? É como se o senhor estivesse agora, assim, usufruindo disso. O senhor já tinha sido promovido, só que não estava exercendo, exato. Não sabia que tinha sido promovido. Entendeu? E o Serginho também apareceu. Meu pai também estava. Também tinha o seu cargo lá, só que eu não lembro, né? Então, o que eu vejo assim, que eu estou entendendo, é a direção que Deus está dando para a gente usar isso, usar com fé e acreditar. E as coisas vão acontecer na medida que você acredita. Senão, sem crer, não vai acontecer nada. Então, essa direção eu estou achando importante e é nova. Amém.
Amém. Então, ó, tá vendo? A gente não faz nada por acaso, né? Com certeza, Deus está vendo as necessidades da igreja, está vendo que muitas coisas podem ser resolvidas, amém? A partir de agora, é isso? Amém, Alisson? Deu para entender?
Deu para entender. Acho que a questão mais importante é aquela do querer, né? De falar pra gente querer ser livre, né? Ser liberto, então primeiramente a gente tem que querer, porque às vezes é questão do cachorrinho, do ursinho, né? Achei tão bonitinho que gosta daquele defeito e às vezes não quer perder ele, né? Então, acho que igual você estava falando a questão do Ramiro, né? Que isso, assim, esses são os exemplos mais fáceis de falar, que é a questão de cigarro e bebida, porque são duas coisas que também prejudicam o corpo, né? Então, às vezes, a pessoa para de fumar sem Deus mesmo. com remédio, com qualquer outro tipo de coisa, né? Mas assim, nós estamos lotados de coisa que basta a gente querer, ter vontade mesmo e fazer as orações e aí pedir para ser liberto, que eu tenho certeza que nós vamos ser, né? Vamos ser libertos. Então, achei muito importante essa questão, que a gente tem que partir da gente, a gente tem que ter vontade, tem que querer, né?
Em tudo, a gente pode receber bênçãos de Deus. Bênçãos de Deus. Vem? Em tudo. Por isso que tem pessoas que são beneficiadas do fruto de certas coisas e outros não. Né? Mas a pessoa não pede, a mulher que foi lá e tocou nele, com certeza ganhou aquilo que ela pediu. Né? Então é acreditar. Nós crermos para que somos livres para servir a Deus. Bem? Depois, numa outra oportunidade, a gente vai explicar um pouco sobre essa liberdade. Mas eu chamo a sua atenção. Não deixa, como foi falado, coisas pequenininhas podem restringir a sua liberdade para com Deus. Coisas pequenas podem restringir. Então é bom que a gente realmente seja livre para servir a Deus. Amém? Amém. Amém, Juninho? Aleluia. Pessoal aqui? Amém. Falei. Amém. Vamos então. Vamos orar. Vamos curvar nossas cabeças. E você vai começando. Você já está começando. Né? Vinha falar, mas não teve oração, não teve barulho, não teve nada. Mas nós já estamos começando o nosso trabalho. Nós já estamos começando. Comece por aí. É esclarecendo, é ajudando você a meditar, pensar o que é que eu vou pedir a Deus. O que é que eu sinto? O que é que você sente? O que é que realmente você quer ser livre? Ponto. Hoje uma coisa. Domingo que vem outra. Quem sabe hoje Deus já não vai começar a te libertar, amém? Hoje. Aí de repente você vai, domingo que vem, outro, e assim por diante, às vezes até na quarta, às vezes na quinta, não tem importância não, qualquer hora, pode ser qualquer hora você orando sozinho. Mas como o Arthur disse ali, é preciso você querer. Então, alguma coisa que você sente saliente nem na sua vida e que você gostaria que Deus te ajudasse. Que Deus te ajudasse. Que Deus te ajudasse. Você sabe que é uma prisão. Uma mágoa que às vezes a gente tem até com Deus mesmo. Às vezes a pessoa é magoada com Deus. Amém. Isso é importante. Tivesse o órgão aí para fazer, né, um fundo ali. Mas você vai. Você vai pensando. De repente Deus vai, quem sabe, fazer você lembrar do que é. Lembrar o que é. O que tem restrito o seu direito. O que tem dificultado o seu andar com Deus. E de todo o coração. De todo o coração. Eu quero repetir. Quem sabe Deus não agita a água hoje aqui? Quem sabe Deus não agita a água aqui? E se você chegar primeiro? E se você conseguir jogar primeiro, se jogar primeiro ali na água, você já vai começar a ganhar a sua liberdade. E depois nós vamos ter testemunhos. Nós vamos ter testemunhos. Nós vamos entender que o nosso Deus precisa. Ele só precisa te ouvir. Ele só precisa. Vocês lembram da facilidade que ele tem para fazer a obra? Amém. O centurião disse: basta, Senhor, que o Senhor diga uma palavra. Basta, Senhor, uma palavra. O Senhor não precisa ir lá. O Senhor não precisa ir na minha casa. O Senhor não precisa ir lá onde a minha serva está doente. Basta uma palavra. Basta uma palavra. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me. Ajuda-me. Porque o Senhor mesmo vai avaliar o quanto eu quero. O quanto eu quero ser livre. Ser livre disso. Quer ser livre disso. E se eu não sei? Se eu não sei onde está o meu mal? Se eu não sei onde é que prisão me impede? Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me a devolver aquilo que às vezes eu não roubei. Se eu sou acusado por uma coisa que eu não fiz, ajuda-me, Senhor Deus, que o meu inimigo me perdoe. Amém. Que o ofendido me perdoe.
Perdoa, Senhor Jesus. Tu me liberta.
Ajuda-me, Senhor Deus.
Me liberta, Jesus.
Ajuda, Senhor Deus, a tua igreja. Nós estamos aqui, Senhor, querendo seguir. Nós estamos aqui, Senhor, querendo prosseguir.
Amém, Jesus.
Continuar. E o caminho difícil tem sido difícil. E o caminho, Senhor Deus, tem nos colocado impedimentos. Os nossos pés, muitas vezes, foram colocados em laços.
Amém, é verdade, Jesus.
Desfaz o laço.
Faz isso, Senhor.
Desfaz,
faz
Senhor Deus,
isso,
né? As prisões.
Amém, Jesus.
Escuta a oração, o pedido.
Jesus. Clamor,
que o irmão está fazendo ao Senhor neste momento. Solta,
ouça, Senhor Jesus,
as ligaduras da impiedade.
Amém, Jesus.
Solta, Senhor Deus, as ataduras. Perdoa, Senhor Deus, nós te pedimos.
Amém,
perdoa os nossos pecados.
Amém,
perdoa as nossas ofensas.
Amém,
perdoa aqueles que nós temos ofendido.
Oh, Jesus.
Perdoa-nos, ó Pai.
Nós te pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus, para que nós possamos prosseguir, para que nós possamos caminhar, Jesus. Oh, querido Deus, nós queremos ser livres, livres. Aleluia. Na autoridade que o Senhor nos dá, em nome de Jesus. Na autoridade que o Senhor nos dá, Senhor Deus, em nome de Jesus. Nós levamos ao céu os nossos pedidos, as nossas petições, as nossas orações. E conforme a Tua vontade, Senhor Deus, o Senhor vai ouvir a oração. Conforme a vontade de quem estiver pedindo, o Senhor vai libertar as pessoas, soltar as dificuldades. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, é que nós sejamos realmente um povo que tem prazer em ser livre, que tem prazer em servir a Deus. É um povo que quer a liberdade, que quer a liberdade. Um povo, meu Deus, que não tem prazer no pecado, não tem prazer no ódio, não tem prazer na amargura, não tem prazer na inimizade.
Aleluia, Senhor.
Oh, amém, Senhor Deus.
Aleluia,
aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor Deus. Escuta a oração. Deus, visita cada um. Põe a tua mão, Senhor Deus, sobre cada um, sobre a enfermidade que está sendo apontada ao Senhor. Né? Sobre, Deus, o coração magoado. Sobre o coração angustiado,
Senhor. Paga a nossa dívida, Senhor.
Ponha, Deus, a tua mão,
Senhor,
sobre ele.
E nos liberta, Jesus.
Em nome de Jesus, nós te pedimos.
Nós te suplicamos, ó.
Aleluia. Seja o que for que nos prende.
É verdade, Senhor.
Em nome do Senhor, Jesus.
Suplicamos a ti, a nossa.
Em nome do Senhor. A oração seja ouvida. A oração seja respondida pelo Senhor.
Aleluia, Senhor.
Aleluia. Aleluia. Fique conforme as lágrimas de cada um. A luta e a dificuldade que esse coração sente, que essa mãe sente, Senhor Deus. Que esse filho sente, meu Deus. Tu és um Deus forte e poderoso. Tu és um Deus misericordioso, Senhor Deus, que escuta as nossas orações. Liberta os jovens, liberta, Senhor Deus, as crianças. Liberta, Senhor Deus, a tua igreja, os irmãos que trabalham, os funcionários, os empresários, aqueles, Senhor Deus, que estão lutando contra o pecado, que tem a dificuldade de trabalhar no mundo de injustiça, Senhor. Ajuda-os, Senhor Deus, a confessar as suas dificuldades, a confessar as suas necessidades, a Deus, a esperar no Senhor com paciência. Senhor, em nome de Jesus, seu povo seja realmente livre. Livre para te servir, não só nas reuniões, mas em toda a nossa vida. Em toda a nossa vida, Senhor. Aleluia. Amém, 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 amém. Louvado seja o Senhor. Graças te damos, Senhor Deus. Graças te damos. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor já fez nesta noite. Pelo que o Senhor já fez nesta noite. Aleluia, aleluia, amém, amém, amém. Obrigado, Deus, obrigado, Jesus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Amém, amém, aleluia.
Jerusalém, não está mais cativa.
Amém, amém, canta a sua liberdade.
suplica o teu perdão. Esse é o dia de alegria.
Em nome de Jesus. Eu quero lembrar você